E nós vamos a Salmo 37, pela terceira vez. Pensei que desenvolver esse salmo em duas pregações, já estamos na terceira. E é tão bonito. E acabei passando mais tempo. Lembrando que Davi se dirige aqui a um crente desanimado, chateado, que não está conseguindo o que ele gostaria, os seus objetivos estão falhando, e ele está com um problema clássico de se perturbar com a aparente impunidade e até mesmo sucesso dos não salvos, são chamados geralmente nos salmos de malfeitores, iníquos, ímpios, injustos. São nomes que podemos todos resumir dentro da categoria de pessoas não salvas, sem fé em Deus, sem nenhum serviço a Deus, principalmente a fé. Então o autor esclarece aqui muitos pontos importantes para os crentes e apresenta o caminho que devemos seguir. Então eu estou seguindo uma certa lógica aqui, alterando a ordem dos versículos e dividi em quatro partes. E já falei de três partes, hoje devemos falar da última. A primeira parte é: os crentes não devem se abalar com os ímpios. Não se abale. Não preste atenção a isto. Não se ligue nisto. Não queira entender isto. Segundo, o que está reservado para o ímpio é algo muito ruim, muito terrível, como já pescamos de todo o Salmo, com versículos específicos que falam deste horror que aguarda aquele mesmo ímpio do qual o crente está com inveja, ou está com despeito, ou está triste porque o próprio crente é um homem de insucesso, ou uma mulher, uma pessoa, e o outro está frutificando de todo jeito. Não faça isso não, você está com inveja de alguém que vai ter um futuro terrível se continuar nesta incredulidade enquanto está vivo, é óbvio. Terceiro ponto é o contrário. O que está reservado para os crentes, a maravilha ou as maravilhas que estão reservadas para os crentes. Então eu terminei dizendo que o efeito de nós sabermos que o futuro do crente é excelente e o do ímpio é muito ruim, o efeito deve ser muito mais profundo do que apenas nós nos abalarmos com o aparente sucesso do ímpio. Olha, não se abale não, porque o futuro dele é muito ruim, o que o aguarda, e o que nos aguarda é muito bom. Pronto, encerrou aqui. Não, eu entendo que o salmista tem algo a dizer, o seguinte: que há toda uma linha de comportamento que Deus espera do crente enquanto este momento maravilhoso que o crente está esperando chega. Porque, de fato, é muito ruim o que aguarda o não crente na frente. É muito bom o que aguarda o crente na frente. E hoje, eu estou com problema com o ímpio, Senhor Deus, é com hoje. Hoje eu estou penando. Hoje eu estou, como uma expressão muito comum hoje, popular, ralando, penando. E eu vejo o outro lá que faz tudo errado, desrespeita tudo que é lei, não tem amor ao próximo, não é honesto, progredindo. Aqui. Então, e aí? Ok, eu estou convencido que o meu futuro é excelente, o dele é péssimo, se continuar assim. Mas é aqui, Davi entra firme, ele não deixa o justo, o crente, como está assim, só sabendo o futuro de um e do outro. Não, você vai ver a quantidade de coisas que ele tem, soluções para o crente agir, pensar, praticar, enquanto está aqui nesta vida. Versículo 3. Então, estamos vendo agora a reação ideal do crente enquanto aguarda o futuro. Versículo 3. A segunda parte. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É curioso a expressão habita na terra, porque, claro, né, seu salmista, eu vou habitar aonde? Em Marte? Vou habitar na Lua? Se eu estou na terra, é claro que eu vou habitar na terra. E é claro que Davi não quis dizer isso de tão óbvio que é. Então, o que ele disse aqui é: aproveite o seu tempo na terra, usufrua do que você pode nesta terra, pare de reclamar e aproveite as coisas boas que Deus tem lhe dado. Aqui, como diz Salomão em Eclesiastes, goza o bem da tua mocidade, aproveita, e ele fala muito nisto. Então, quando Davi diz aqui, habita na terra, é exatamente isto. Não fica reclamando na terra, não. Viva, usufrua do que tem de bom, de agradável, que tem, além das dificuldades, das provações, dos sofrimentos e tudo, mas claro, nós temos aqui coisas agradáveis, além do fato de que as desagradáveis também são úteis para quem quer crescer no conhecimento de Deus, para quem quer ser devidamente educado, familiarizado, disciplinado por Deus e quer cada vez ser um servo melhor de Deus. Aproveite. Aí diz, alimenta-te da verdade. Esse verbo alimentar no hebraico, ele significa, sabe o que também? Pastar. E ele é usado para vacas e ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. Bonito isso, a ideia. Vá vivendo aqui na terra e vá pastando a verdade. Vá pastando a verdade. Não vá pastando ervas daninhas. Não vá pastando, como parece que você está, meu amigo, para o qual Davi se dirige, amargura, inveja, desgosto. Não, não, não. Aproveite as coisas da terra, enquanto você vai pastando aí, vá comendo verdade, vá se alimentando da verdade. É bom, é gostoso essa ideia. Porque, como diz aqui, a verdade não é só a verdade no sentido puro de o que é mentira e o que é verdade. O que é real, verdadeiro, é verdade. O que é falso, é mentira. Além disto, mas aqui inclui o que Deus tem para dizer. O que Deus tem ensinado, o que Deus tem exigido dos seus, aliás, exigido da humanidade, como muitos não ouvem e não querem saber, acaba sendo dirigido àqueles que têm interesse. Então, vá se alimentando, pastando a verdade. Gostoso isso. Versículo 4. Agrada-te do Senhor. Essa frase é muito confundida com assim, agrada ao Senhor, não é o que está dizendo a frase. Claro que há outras passagens que dizem que nós devemos agradar a Deus, óbvio. Mas essa aqui não é uma. E é bonito, a versão corrigida tem deleita-te no Senhor, é até mais bonita, mais gostosa, né, do que agrade, seja como for. No original, novamente, no hebraico, a palavra significa estar feliz com, ou ter prazer. Então não é dê prazer ao Senhor, agrada ao Senhor, não, não. Adquira, aprenda a você se deleitar no Senhor. Totalmente diferente. Aprenda você se agradar do Senhor. Pastor, essa aqui não é uma exortação um pouco desnecessária? É claro, nós somos crentes, nós nos agradamos de Deus, não precisa nem mandar. Precisa. Precisa. Porque nós nos agradamos muito menos dele do que deveríamos. E temos razão para nos agradarmos dele. Mas às vezes nós mesmos fechamos os olhos, o coração, o tempo, para se agradar do Senhor. Porque se agradar do Senhor não é uma coisa assim simplesmente de tomar um suco e achar legal, de usufruir de um momento agradável qualquer que faz, ou até de uma viagem, viajou, achou bacana, voltou e tal. É muito mais complexo do que se agradar de uma, até de uma pessoa, de um ser humano, é algo complexo. Eu vou me agradar, eu vou aprender a me agradar do fulano, do ciclano, de alguém, do meu irmão na igreja, do meu irmão, do meu marido, da minha mulher. Vou aprender a me agradar dele. Isso é um aprendizado. Então, se agradar do Senhor é um aprendizado também, e é algo que a gente deve fazer de uma forma consciente, racional, querendo, desejando, estabelecendo o alvo. Não vem assim, não, agora eu sou crente em Jesus Cristo, estou salvo, então é claro que eu vou passar o tempo todo, 24 horas por dia, me agradando do Senhor. É não, tem hora que você quer se aborrecer do Senhor. Está um pouco enfadado do Senhor, um pouco cansado dele, sem entendê-lo, e não está muito, muito legal a maneira como você está se relacionando com ele, não. Então ele diz assim, se agrade. Eu tenho aqui algumas sugestões bem práticas. Eu disse que é um pouco complexo, e é mesmo. O que seria se agradar do Senhor? Vou dizer algumas coisas aqui bem rapidamente. Buscar a palavra dele, obedecê-la e gostar da palavra dele. Eu poderia falar bastante sobre cada item desse, mas não vou fazer. Só quero pincelar aqui para vocês pensarem. E vocês podem sugerir, não aqui, né, mas na sua própria mente, muitas outras formas. Convencer-se de que Deus é fiel e tem o melhor para você. Muitas vezes nós não nos agradamos mais dele, o deleite que temos dele, ou com ele, não é maior, porque nós não estamos convencidos do grau de fidelidade que ele tem para nós e do interesse que ele tem por nós. Agradar-se do Senhor, amar a igreja dele, a qual Cristo comprou com o seu próprio sangue, e é a única instituição onde os crentes se congregam, adoram e servem a Deus. Então, é amar a sua própria igreja, se envolver com ela. Cristo, claro, tem um ciúme enorme da igreja dele. É servir ao Senhor e servir com prazer. Está achando sempre pouca a comunhão com ele, querer sempre mais. Lembra de hoje de manhã? Mesmo ponto. Seja um inconformado com a sua relação com Deus, no sentido de que sempre querer mais e mais e mais. Eu coloquei isto. Aqui está a mesma coisa. É pouco. A comunhão que eu tenho contigo é pouco. Eu quero mais. Vibrar, perceber que ele está ali aperfeiçoando pelo Espírito Santo. Você examina o seu próprio crescimento espiritual? Não, pastor, não posso fazer isso, não. Não pode? Posso, não. Por quê? Porque se eu achar que estou crescendo, estou sendo arrogante. Quem lhe disse isso? Ah, foi na escola dominical. Desculpem aí os professores, estou só brincando. Ou foi no púlpito, sei lá, ou num livro que leu. Não, não, não. Se achar que está melhor espiritualmente do que antes, arrogante, não está enxergando a própria pecaminosidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu Deus. A Bíblia manda nós crescermos em santificação. Então, santificação é uma coisa não palpável, é? É uma coisa assim que a gente pode nem pensar, e de uma maneira bem clara. Momento. O meu procedimento, o meu proceder, minha maneira de agir, de reagir, de tratar minha mulher, meu marido, meus filhos, minha família, meus colegas de trabalho, a minha maneira de ser com os outros, tem melhorado, tem estado mais largo, tenho conseguido orar mais pelas pessoas. Isso é uma coisa tangível, gente. Tangível. Objetiva. E você pode dizer, tenho. Pode até pedir ajuda da esposa, do marido, ou de alguém próximo a você, um irmão em Cristo, que você confie, tudo, pode pedir até uma avaliação. Tem notado? Tenho. Eu também acho que tenho. Amém! Graças a Deus! Não é para se sentir arrogante, eu sou tal, não. E eu vou continuar, quero mais, como eu já comentei. Então, agradar ao Senhor, entendo eu, é perceber, Senhor, muito obrigado, porque Tu estás me aperfeiçoando pelo Teu Espírito. Eu estou vibrando com esse trabalho Teu no meu coração. Quem impede de nós termos esse tipo de conversa e tratamento com Deus? E o contrário, né? Chorar diante dEle e ficar triste, porque alguma coisa em você está estacionada em termos cristãos. E Ele satisfará, o restante do versículo 4, que muitos aqui eu acho que sabem é de cor, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, o assunto aqui é os desejos do coração de um crente que está se agradando do Senhor. Olha o contexto. Agrada-te do Senhor, e então Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Não está falando aqui de alguém que não está muito preocupado da maneira como está se relacionando com Deus e acha agora que vai ser agradado em tudo que desejar de Deus. Eu sou crente. Se eu sou crente, está valendo para mim. Ele satisfará o desejo do teu coração. Não. Está valendo para o crente que cumpre a primeira parte, se agrada do Senhor. Então, talvez alguns crentes se iludam ao achar que Deus vai, ou talvez mais do que irá agradar, tem obrigação de agradar todos os seus desejos, muitos dos quais desejos, eu não vou colocar nem os pecaminosos, que já é um absurdo, achar que Deus vai colocar os seus desejos pecaminosos, não, é demais, né, pensar assim. Eu não creio como é que alguém possa pensar assim. Mas desejos neutros. O que eu chamo de neutro? Do mundo, das coisas aqui, lícitos, válidos, mas, e que não são pecaminosos, mas sem valor espiritual mais profundo. As coisas que nós desejamos variam muito. Se for olhar uma escala em termos de coisas desta vida e em coisas que envolvem valores mais profundos, não só do dia a dia aqui, das coisas que nos cercam, as coisas que nós temos e tudo mais. Então, pode ser que tem crente se iludindo de que Deus vai, com base nesse versículo, que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Não. Vai ter muito desejo de coração de crente que Deus vai dizer assim, eu vou satisfazer esse desejo, você acha? Eu quero é tirar esse desejo do seu coração. É o contrário. Eu quero que você jogue fora esse desejo. Vá desejar coisa melhor, meu filho, que aí eu lhe satisfaço. Aprenda o que desejar. Aprenda a estabelecer alvos que me agradam para eu ter o prazer de satisfazer esse seu desejo. Mas porque você é crente e por causa de uma passagem dessa, você fica achando que o que você desejar eu vou cumprir? Vou não, de jeito nenhum. Então é importante isso. Agora, chega um crente sério, um crente que realmente quer aprofundar na sua comunhão com Deus, busca aumentar sua intimidade com Deus, esse vai ter as suas aspirações mais profundas realizadas. Porque são desejos que veio de alguém que está se agradando do Senhor, valorizando as coisas do alto. Então, naturalmente, um crente assim, os desejos dele vão ser muito filtrados, vão ser bem especiais, na contramão do desejo de muitos irmãos que estão ao lado dele na igreja, que só pensa no dia a dia de amanhã, na coisa que está cercando aqui na vida aqui, e que não sai desse nível. O outro está lá na frente, sem pensar muitas vezes em conforto próprio, sem pensar no tempo que vai gastar para aquilo que está pensando em dedicar a Deus. Está noutra, com outros valores. Não, o que eu desejo é isso. O meu coração deseja é isto. Estava lendo a biografia de Lutero, que ele não foi executado quando ele esteve lá diante do imperador e diante dos grandes ali, que poderia rapidamente tê-lo condenado ali. E ele acabou... É uma história muito interessante, mas ele morreu décadas depois, morreu até mais velho, e morreu de doença, de problema mesmo físico. Mas consta que ele disse, não, o que eu queria mesmo era ter morrido na mão daquele duque que me entrevistou lá e que queria me pegar de todo jeito, e eu achei que não ia escapar ali, porque ele fez tudo para que eu negasse o que eu tinha escrito com base nas escrituras, e eu não neguei na frente do imperador e tudo mais, arcebispo de todo jeito, podem imaginar, mas ele, não, por mim mesmo eu tinha morrido, era lá. Eu acho que eu ia causar a minha morte, que ele já estava muito popular na época por muitos do povo e tudo mais, inclusive religiosos estavam se bandeando para a reforma, né? Isso, eu acho que o efeito seria muito maior e tudo. Mas, claro, Deus não quis assim e tudo, ok. Mas ele chegou a dizer que, para mim, então vejo o desejo do coração num homem desse. Muitos pensam em quê? Eu desejo escapar, me livrar dessa. Que, humanamente falando, é até compreensível. O nosso instinto de conservação, não gostei de sofrer, muitos eram queimados vivos e todo tipo de tortura antes da morte em si. É razoável. E é onde muitos gostariam. Me livre, Senhor, me livre disso aqui. E o outro diz, não, se quiser matar, pode matar, talvez seja até melhor mesmo para a tua causa. Olha o que é o desejo no coração desse. Só que Deus não rezou, né? Esse aí Deus não realizou, não o matou. E Deus tinha outros planos para usá-lo. Mas seja como for, procure observar, talvez escrever num papel. Quais são o... Papel não, papel ninguém usa mais. Na tela. Quais são os desejos do meu coração? Seria um exercício muito interessante. Você fazer sozinho, só você e você. Pronto. Quais são os desejos? Rebote lá, não é assim. Quais são os meus desejos? Não, é muito superficial. Para dar uma ideia da profundidade do teste e ficar coerente com o que está escrito aqui, quais são os desejos do meu coração? Procure escrever, seria muito interessante. Curioso é que quem vai satisfazer essas aspirações daqueles que são mais fiéis a Deus, quem vai satisfazer é Ele próprio. Porque são aspirações tão especiais, tão profundas, tão espirituais, que o próprio crente não tem a menor condição de satisfazer. Você quer ver um exemplo? Não, eu estou com o desejo de ler a Bíblia todo dia, meia hora por dia. Excelente desejo. Ok. Mas esse desejo você pode facilmente fazer. Esse aí você pode. Porque depende da sua disciplina pessoal, você reservar um tempo, botar o cronômetro, 30 minutos eu ler a Bíblia. É um desejo que está ao alcance, entendo eu, de qualquer um de nós realizar. Não. O meu desejo não é só ler a Bíblia meia hora. O desejo é eu ter aumentada no meu espírito a capacidade de crescer com esta leitura de meia hora. De entender coisas que eu não entendia antes. Que o Espírito Santo me desvende cada vez mais, me ilumine cada vez mais, para eu crescer em verdades profundas da Bíblia nessa meia hora. Esse é o meu desejo. Agora, procure cumprir, procure alcançar esse desejo sozinho. Está entendendo o que eu estou dizendo? É um desejo tão profundo que você não passa nem perto. Quer dizer que você vai se autocapacitar para entender a Bíblia com mais profundidade? Não, você pode resolver ler a Bíblia. Isso é fácil. Um menino pode, nas férias. O pai, ó, quero que você leia a Bíblia 15 minutos por dia. Tá bom. Mas o outro é muito mais profundo. E aí a Bíblia diz, e ele satisfará o desejo do coração, do seu coração. Deus. Porque quanto mais forem profundos os nossos desejos, mais fora do nosso alcance eles estão. Pode ter certeza. Ou ele nos dá, ou ninguém dá. E é por isso que o crente pode ter alvos e desejos impossíveis aos olhos dele próprio, ousadíssimos na fé. Porque esse desejo, eu não chego nem perto de poder cumprir e alcançar, mas eu tenho o Senhor, e ele é benigno. Agora, se tu vai me dar, eu não sei, eu não vou mandar em ti. Se Lutero desejou morrer lá e Deus não deu, é lá, claro. Mas, dizendo para ele, eu tenho um desejo, e pode jogar nas mãos de Deus um desejo totalmente fora da possibilidade humana de ser realizado. Teste e veja. Agora, um teste, obviamente, baseado num desejo absolutamente legítimo, correto, santo, mas teste. E quando eu digo teste, não quer dizer você vai ver como ele vai dar. Não, ele pode não dar, ele tem os planos dele. Então, o crente pode ter um desejo profundo, lindo, belo, e pedir a Deus, e Deus se agradar daquele pedido, mas dizer, não, eu tenho outra coisa para você. Ok. Ninguém penetra a vontade de Deus. Mas quando eu digo teste, é assim. Se ele tiver vontade de dar, não tem no mundo quem o impeça de dar. Não tem falta de poder que faça com que ele não dê. Não é falta de poder. É só questão dele querer realmente encaixar aquele seu desejo com a vontade dele para você. Então, você vê, uma alma lamurienta e reclamadora como essa que Davi está se dirigindo, não te indignes por causa dos maus feitores, não tenha inveja dos que praticam. Esse aí está anos luz dessa promessa. Anos luz de ter o seu desejo do coração feito. Por quê? Não está se agradando de Deus? Está com inveja dos outros, não está entendendo nada, está tudo amargo? Esse aí está fora. Então, procure se encaixar. Entrega o teu, 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é outro muito conhecido. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixe que ele dirija a sua vida. Confia nele. Não adianta entregar o caminho e não confiar. Já notou? Não adianta. Você pode dizer, pois tá bom, resolva isso. Aí não confia. Acontece muito isso. Não tenho tempo de resolver, eu não sei direito e tal, pois tá bom, entregue. Eu entrego para alguém resolver. Mas não confia. E nós estamos muito acostumados a confiar desconfiando. Não é também sem motivo, né? Porque nós não somos muito confiáveis de uma maneira muito grande. Mas confia, entregue. E confia, não é entregue e fique todo tempo checando. Olha, Senhor, entregou ou não entregou? Mas nós somos esquisitos nisso aí. Eu tenho um amigo meio irreverente. Como é que estão as coisas? Está tudo tão bem que eu estou até desconfiado. Ele é acostumado a desconfiar das pessoas humanas, está desconfiando até de Deus. É uma maneira, é meio brincalhão, eu disse irreverente. É claro que ele não é má doutrina, né? Mas tem um fundo de verdade. É que muitas vezes nós somos desconfiados até da bondade de Deus. Será que foi coincidência, hein? Não sei. Eu nunca vi um negócio desse acontecer comigo, nunca. Aliás, eu tenho apanhado um bocado ultimamente, mas dessa vez apareceu algo na minha vida espetacular. Mas que coisa, pai. Mas você tem certa dificuldade. Será que isso aqui foi bondade de Deus? Eu acho que muita esposa já passou pela experiência de um marido estar do lado e a esposa dirigindo o carro. Ela vai pegá-lo no trabalho ou uma coisa assim. Confia nela para dirigir assim. Não deixaria, mas fica. Cuidado. Olha o freio. Cuidado com isso aqui. Você olhou que o sinal trocou. E com isso? E com aquilo? Isso é clássico. Tem casa e casa e o marido não aguenta mais. Grita, estoura, quer se suicidar, coisa desse tipo. Ou então para o carro e diz, venha você e tal. Briga, o outro ri, faz a gozação disso. Seja como for, essa é clássica. O marido não confia na mulher que está dirigindo. Ele entrega o carro para ela. Deixou ela dirigir. Mas não confia. Então entregar não é a mesma coisa de confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais, ele fará. Que mais? Tudo. Depois do crente confiar em Deus, tudo mais na vida fica secundário. Parece que é isso aqui. E é mesmo. Entregou o caminho, confia nele, tudo mais é secundário. Não quer dizer que você não vai prestar atenção, não vai cumprir suas obrigações, não vai estudar por concurso, não vai isso, não vai aquilo. Claro que sim. Mas está entregue. Está entregue. Muitas vezes, as grandes dificuldades que a gente tem nesta vida do crente é que conhece isto, mas não consegue, não desengancha da tal da desconfiança que isso aqui não é o melhor para mim. Não é. É difícil o crente ter coragem de dizer assim, olha, eu estou meio chateado porque isso aqui não é o melhor para mim. É coragem, porque a Bíblia diz que Deus deseja o melhor para nós. Então é muita ousadia, atrevimento do crente. Ninguém vai dizer isso aí. Ok, você não diz, mas pensa. E às vezes nem pensa de uma maneira muito racional, até isso você se recusa. Eu não estou achando que isso aqui não é bom para mim. Eu não estou achando. Aí você tenta enrolar você mesmo. Mas sua alminha não está gostando, não. Sua alminha não está gostando, não. Tem uma coisa ali que está arranhando. Não é aquilo que você queria. Mas eu entreguei a Deus, estou vendo. E eu confio em Deus, estamos vendo. Talvez até estejamos vendo mesmo de boca para fora, é fácil, né? Mas dentro do seu coração está mordendo ali alguma coisa. Não era isso que eu queria. Olha, se a gente conseguir se livrar deste conceito, não era isso que eu queria. Primeira coisa, procure se livrar do verbo querer. Na primeira pessoa, do singular. Eu quero. Quando chega uma criança para mim dizendo assim, ah, eu quero. Talvez não permita nem que continue. Ora, uma coisa deste tamanho. Eu quero. Querer, espera aí. Vamos ver se dá certo. Peça, examine. Eu quero. E eu acho que isso para Deus é a mesma coisa. Já a pessoa começa a orar, Senhor Deus, meu amado Pai que me deu a salvação sem eu merecer, sou um pecador, aí você se destrói diante de Deus, sou ruim, sou isso, não mereço nada, mas eu recebi de graça essa salvação. Muito bem. Dito isto, Senhor, eu quero. Não, você não entendeu bem, não. Então, tire esse negócio de eu quero, porque sabe o que vai acontecer? É que Deus não vai lhe dar, provavelmente. Quando ele não lhe der, você não fica assim, a minha vontade não foi ouvida por Deus, não me atendeu e fica aquela coisa arranhando ali. Isso é, eu queria isso, né? Porque é óbvio que é o melhor para mim. É óbvio. Carro fura o pneu, numa rua escura, você vai a pé e ora a Deus, Senhor, me livre. Aqui é um lugar perigoso. Eu gostaria de chegar do outro lado livre de alguma violência ou coisa assim. É claro que é melhor para mim. Aí, pá! Antes de você parar de pensar, está lá dois assaltantes, cada um com 38 no seu rosto, e batem você, lhe dão uma surra, quando você acorda, está no hospital. Eu não acredito que isso foi melhor para mim. Não acredita? Como é que pode ter sido melhor para mim? Classe de primeiros convertidos. Você não entendeu nada. Porque assim, gente, não teria um crente no hospital. E para terminar mesmo, para ir lá mais na frente, não teria um crente morto. Porque está lá os filhos tudo orando. Você próprio orando, poupa a vida e tal. Deus não vai poupar nenhum. Nenhum, a não ser a geração do arrebatamento, tirando isso, ele não vai ouvir nenhuma dessas orações. Não leva minha mãe, não leva meu pai, não leva meu irmão, não leva. Levo. Pode ser que eu não leve agora, pode ser que seja de outra forma, mas eu levo. Então, essas coisas não devem ser muito novidades para nós, que a gente sabe que Deus vai fazer coisas desagradáveis, difíceis, sofridas, dolorosas. Então você tem que se acostumar e parar de pensar, como é que isso é melhor para mim? Não pense não, diga assim, eu sou um ignorante dos caminhos de Deus. Por que você diz isso? Porque eu não estou conseguindo ver como é isso é melhor para mim. Ah, tem muito mais sentido. Mas Deus não é ignorante, Ele sabe. Não é ignorante, digo no sentido de desconhecedor. Eu sou um desconhecedor, não consigo ver como é que Deus tem melhor para mim assim. Mas Ele vê, e Ele tem. Então você compara a sua inteligência, o seu desconhecimento com a inteligência e o conhecimento dEle, e você quer comparar e quer botar um contra o outro. É uma luta perdida? Descansa no Senhor. Oh, coisa boa chegar em casa, depois de um dia cansativo, tirar os sapatos, deitar no sofá, descansar. Não está usando força, energia, capacidade intelectual, nada. Você está completamente relaxado, descansado. E sem estar dormindo, você está consciente, mas num estado de relaxamento total. Em ponto muito maior. É isso. Com Deus, né? Pare de forçar as coisas. De fazer mais coisas do que lhe compete. Para sair tudo do seu modo, do seu jeito. Quer pegar do seu jeito, fazer quer que aconteça a sua maneira. Se não sair, cheio de dúvida. Não, eu não tenho queixa contra Deus. Mas tem umas perguntas aí. Não fique perguntando essas coisas para Deus, não. Fique só o seguinte, confessando e pedindo ajuda. Confessando e pedindo ajuda. É isso que você vai fazer. Senhor, está ruim eu aceitar isso aqui. Está ardendo, doendo meu coração. Me ajuda. Não entendo bem como é que vai se encaixar para o meu bem, não. Está tudo de cabeça para baixo, minha vida. Eu não consigo imaginar. Eu não tenho que imaginar coisa nenhuma, Senhor. Isso é contigo. Minha vida está na tua mão, eu confio, eu não quero raciocinar, não. Cuida de mim. Eu vou descansar em ti. Agora, gente, é curioso, sabe o que é? É que é o contrário do que nós fazemos. O que ele está dizendo é o contrário. Em vez de dizer assim, se esforce para a sua vida melhorar, tome a sua vida nas suas mãos e faça o que você puder. Ele diz o contrário. Descanse em mim. Agora é óbvio que esse descanso não é fique o tempo todo na sua rede, na sua cama, na beira do mar, na praia gostosa. Claro que não é. É claro que inclui ganhar o pão com o suor do rosto. Está valendo. Aquilo ele colocou para a humanidade inteira. Tem que dar duro. Encontrar dificuldades e tudo, mas ao mesmo tempo em que está fazendo tudo isso, trabalhando e tudo mais, está descansando. Esse descanso em Deus, da alma em Deus, é que muitos de nós precisamos aprender, e ainda mais, muitos já descansamos, mas precisamos ainda ser mais peritos nisso aí. Muitos crentes, coitados, fazem o contrário, vivem tensos, nervosos com alvos que não consegue atingir, irrequietos para alcançar os seus planos, legítimos, listos, bonitos, mas irrequietos. E aí vem o pior, invejosos, porque muitos desses clientes estão tendo sucesso nos seus empreendimentos, exatamente o que Davi está tratando. Espera nele, restante do versículo 7, espera nele, ideia de paciência, de saber aguardar, de ter confiança. Olha, é um problema para nós, essa questão de esperar em Deus. Vamos ser francos? Vamos ser francos? Nós não gostamos de esperar, não. Nós queremos logo. E é isso que a humanidade toda deseja. Oh, agora, a rapidez de tudo que está acontecendo hoje, a ciência está levando a gente rápido, 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 porque o homem não quer esperar, não gosta de esperar. Aí Deus diz assim, espere. Aí você quer aprender teologia, aí compra um livro desse tamanho. Aí você está de férias, aí devora o livro. Ótimo, você acha agora que você é um doutor em teologia? Está longe. Ah, eu quero sabedoria de Deus. Peça que eu lhe dou. Pô, eu estou pedindo. Ok, amanhã você está sábio igual Salomão. Não é. Vai ser um longo processo. Longo processo. Então, esse espera no Senhor, eu reconheço que é muito difícil. Para todos nós, especialmente para os mais agitados, claro, os mais impacientes, mas aqui não tem solução. Não tem. Não há atalho com Deus. Senhor, se eu dobrar o dízimo, tá bom, eu triplico o dízimo, mas tu triplica a velocidade com que tu vais me dar essa bênção, vai atender minha oração. Óbvio que é ridículo um pensamento desse. Não funciona. Não há atalho para esta frasezinha aqui de duas palavras. Essa é forte. Espera nele. Não tem solução humana para essa daqui. Ou espera, ou tudo que Davi está dizendo aqui, esqueça. Porque não há uma questão, não há uma forma de agilizar isso. A santificação é um processo complexo. E que ainda mais contra a nossa natureza, que é pecadora também, pecadora e agora salva em Cristo, as duas. Né? Mas é um processo complicado e lento, às vezes menos lento, às vezes mais lento, mas aprenda a esperar. Se você não aprender a esperar, meu irmão, minha irmã, não vai crescer muito espiritualmente, não. Quero terminar. Aparta-te do mal e faze o bem, versículo 27. Aqui o contraste entre o mal e o bem, óbvio, né? Então, sai de perto de um e se achega para outro. Tudo que é mal, sai de perto. Faça o máximo de bem que você puder. E quanto ao mal, afasta-te o que você puder se afastar. Versículo 34. Segue o seu caminho. Quase que a gente consegue ouvir aqui, dentro do contexto do Salmo, não está escrito, mas quase que segue o seu caminho, vírgula, sem se importar com o caminho dos ímpios, que era o problema dos ouvintes de Davi aqui, ou das pessoas que iriam ler. Segue o seu caminho, se preocupa com o seu caminho, ore pelos dos outros, ore pelas pessoas, tudo bem, mas olha, o caminho é o seu. A sua mulher não vai dar conta espiritualmente de você. É você, seu marido. Ainda existe um aspecto que diz que o pastor vai dar conta das ovelhas de Cristo e tal. Vai, de uma maneira muito diferente do que ele vai dar conta da própria alma. Porque a Bíblia ensina que cada um dá conta é de si mesmo. Ele vai dar conta pelo que fez, como fez e tal. Entende-se. Mas bem diferente daquele conceito de cada um vai dar conta de si. Ou seja, veja o seu caminho. Não olhe para o caminho do vizinho com esse intuito de comparar e avaliar. Não funciona. 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Espetacular isso aqui. Espetacular. Fique de olho no irmão ou na irmã que dá bom testemunho. Se modele. Escolha como modelo. 37, vou ler de novo. Observa o homem íntegro. Observa e atenta no que é reto. Porque o homem de paz terá posteridade. Tem futuro. Esse é o homem que você deve olhar. Claro que também nós podemos imaginar Davi dizendo: observa o homem íntegro, não o ímpio, que está fazendo você sofrer tolamente. Observa o íntegro, atenta no que é reto, não no que é torto. Você está fazendo o contrário, meu irmão. É como Davi está dizendo aqui. Imite, copie, selecione, edite. Escolha os seus modelos de vida. Você não é obrigado a copiar todo e qualquer irmão ou irmã, não. Nós temos que amar todos. Amar, sim. Ajudar, sim. Copiar, de jeito nenhum. Escolha aqueles a quem você vai copiar. Reunindo os conselhos de Davi, e encerrando, sobre o relacionamento do crente com Deus. Confia, exige fé. Agrada-te, exige disposição do coração. E complementa o confia, né? Entrega é a prova de que confia. Descansa, não um descanso preguiçoso, indolente, mas um descanso sereno, responsável mesmo no meio de grandes atividades. Na própria vida, para ganhar o pão do rosto, o pão de cada dia, com o sol do rosto, ou atividades na própria igreja, não importa. Descansa de uma maneira serena. Espera, aguarda, confiante de que ele vai fazer algo, mesmo que você não saiba como e quando, e nem se esse algo agradável que você pensa e pede tal vai ser nesta vida. Não sabemos. Aguarde. E um dia você vai para o céu. Alguém duvida aqui? Bem jeito. O crente, né? Um dia você, crente, meu irmão, minha irmã, eu, um dia nós vamos chegar no céu. Então é questão só de quê? De aguardar. Aguardar. Ah, pastor, eu vou aguardar não sei quantos anos, minutinho. Dá licença aí. Quem foi que disse que você tem muitos anos? Esse é outro mistério da vida que Deus nos impõe. Não, eu só tenho 18 anos de idade, é claro que eu tenho muitos anos. Vamos aqui no cemitério. Lógico. Então não podemos ir nessa história de que eu tenho muitos anos. Aguarde e espere. E faça o bem, falando em obras. Muitas vezes, quando se quer falar da salvação pela fé, pela fé, pela fé, se tira um pouco do valor das obras. Salvação não é pelas obras. É não. É pela fé, de fato. Quando fala, porque as obras... obras é uma coisa meio... Cuidado, é um tabu. Porque a igreja romana ensina que tem que ser pelas obras. Alguns pentecostais falam muito em obras para poder ser salvo de novo, que já perdeu a salvação. Então é algo que suscita algum tipo de cuidado em falar. Não devemos ter cuidado nenhum em falar de obras. Obras é fundamental para o nosso viver cristão. Faz o bem. Está escrito aí, faça boas obras para você ser salvo. Não, porque você já é salvo. Claro, é para o crente isso aqui. Então, o crente ser mal orientado para ter cuidado com obras, não vai botar muito peso em cima das obras, bote muito peso. Outra coisa, o seu galardão vai depender das suas obras. E galardão, sabe o que é? Retorno de investimento celestial. Vocês que gostam de investir aí, aí faz investimento numa ação de uma empresa, ela triplica em um ano, você fica morto de alegre. É em coisa daqui mesmo da terra, pode até perder no outro ano, não importa. E pensa muito no investimento aqui, que o Tecvara é minha casa, meu terreno, comprei, blá, 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 fica ligadíssimo nisso. Aí no investimento celestial, ninguém dá muito valor. Porque se desse, faria mais obras. Eu vou fazer boas obras. É para ter galardão. Assim não vale. Não vale por quê? Não, porque a sua intenção não é agradar a Deus ou amar o próximo. Sua intenção é ter galardão. Uma coisa não anula a outra. E se Cristo mandou eu guardar meus tesouros no céu, eu vou obedecer. E eu creio nele, você sabia? É, eu também creio. Pois guarde seu tesouro no céu. E não fique inventando essa história tola de que eu não penso nos galardões, eu só penso aqui no Itaú. E nos registros de imóveis dos meus terrenos. Aí eu penso. Mas no céu lá, não. Porque se pode confundir que eu estou fazendo boas obras por interesse e tal. Se for isso aí, tire do seu coração e procure ajeitar isso. Mas você fazer boas obras, porque crê em Deus e leva a sério o que Jesus disse, bote seu dinheiro no céu, você está honrando a Deus em fazer boas obras e mostrando que confia mais nele do que no Bradesco. Muito mais. Eu confio em Deus. Então eu vou juntar obra, vou fazer muitas boas obras aqui para ganhar galardão, sim. Enquanto isso, eu estou agradando a Deus, enquanto isso, eu estou agradando as pessoas que estão necessitadas, às quais eu estou ajudando, não quero saber, mas eu vou fazer boas obras, que eu quero ser bilionário lá no céu. Queira! Repito, você vai honrar a Deus com esse desejo. Então, se importe com seus caminhos, finalmente, não com os caminhos dos outros, e imite o crente fiel. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Salmo 37, coisa linda. Tantas coisas úteis aqui dentro. Obrigado que pudemos tirar 3 pregações para falar nisto, e eu me senti muito livre para falar dessas coisas e jogar esses ângulos para mim próprio, em primeiro lugar, e para os irmãos e irmãs, para que cresçam em Cristo. E quem não é irmão ou irmão em Cristo, mas está aqui na qualidade de um simpatizante do Evangelho, que acha bonito a pregação e tudo, é bom estarem aqui, mas esse motivo deve ser muito... Que esse motivo seja incompleto na vida deles, que eles queiram bem mais, muito, muito mais do que isso, que eles queiram, desejem ardentemente a salvação em Cristo. Dá essa salvação, dá a eles arrependimento, fé, e salva pessoas através de uma pregação como esta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.